Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. O tema de hoje, ele é o mais desafiador da transformação digital, porque ele envolve a geração de novas receitas. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que a tríade digital ela é formada pelas dimensões de eficiência operacional, experiência do cliente e geração de novas receitas / novos modelos de negócio. E o tema de hoje é justamente sobre esse último componente. Como gerar novas receitas, como trabalhar estratégias comerciais para fazer a empresa crescer. Né? No final do dia, uma das formas de medir o sucesso da transformação digital é através da geração de novas receitas. E aí, para falar desse tema, eu trouxe um sujeito que eu admiro bastante, eu tive o privilégio de trabalhar por um longo período e que, dentre suas qualidades, está o pragmatismo. O cara que conhece de tecnologia, mas não embarca em ondas tecnológicas superficiais. Então, um sujeito que sabe fazer o discernimento e aí sim aplicar tecnologias digitais para gerar resultado para a empresa. E o case que ele vai falar hoje é justamente da empresa que ele atua, não vou dar spoiler aqui, ele vai dizer qual é a empresa e o tamanho dessa empresa hoje, né? Então mostra aí a trajetória de sucesso. Então, sem mais delongas, como eu sempre faço, seja muito bem-vindo, meu amigo Ricardo Grima.
Fala, Brunaca. Olá, pessoal, tudo bem? Foi um prazer estar aqui com você, né, Brunaca? Você me ensinou muita coisa na vida, né? Você trabalhou junto, o Brunaca foi meu chefe por alguns anos e aprendi demais com ele, né? A gente sempre aliou muito essa coisa de tecnologia e negócio. E aí depois acabou entrando um pouco de comercial, vendas e marketing na vida e eu acho que eu completei um pouco aqui a rodinha. Estamos aqui até hoje, né? Hoje eu estou como gerente de planejamento comercial da Uniaselva, né? Faço parte do grupo VIP, que tem capital aberto também. E nossa missão aqui é sempre gerar receita, gerar um pouco mais de receita, fazer as coisas funcionarem como elas devem, né?
Excepcional, meu cara. Já viram aí, já sentiram aí que a minha apresentação ela é condizente, né? O Grima já deixou bastante claro essa orientação à geração de receita. Isso é muito importante, pessoal, porque a chance da gente se dispersar no meio do caminho, né? Ir por modismos e aventuras dentro da área de transação então, é muito grande. E acho que o Grima sempre teve esse discernimento. Então, Grima, nesse sentido, eu queria que, ainda que a Uniaselva dispense apresentações, né? Por hoje a representatividade dela no país, os investimentos em mídia, como empresa cada vez mais conhecida, eu queria que você falasse assim, dos principais produtos e segmentos atendidos pela empresa hoje, só para nivelar a nossa audiência sobre o que a gente vai depois aprofundar.
Vamos lá. Bom, a Uniaselva é um dos maiores players de educação hoje do Brasil. Então, censo 2020 está saindo quentinho aí da gaveta, vai ter novidade quente para o mercado, então a gente vem crescendo em uma velocidade muito grande no segmento de EAD. Então, graduação EAD é onde somos fortes e muito grandes, pós-graduação também. E aí tem novidades aí sobre cursos técnicos e profissionalizantes que a gente vem atuando. Então, a Uniaselva sofreu aí um processo de reestruturação a partir de 2016, né, quando chegaram alguns caras aqui para consolidar mercado, e a missão deles era justamente fazer crescer. Né? Sou Pedro Graça, como CEO, depois veio Luiz Gonzaga, que é a minha liderança aqui atual hoje, também é amigo do Brunaca, aí já trabalhamos juntos ali em outra experiência, e a ideia desses caras virem para cá era fazer essa companhia crescer e crescer muito, né? Então, não é segredo para ninguém, quando eles chegaram aqui, essa companhia tinha 70 mil alunos, maior vestibular da história, era alguma coisa aí em torno da casa de 25 mil alunos, né? No ano passado, a gente entregou para o mercado, aí, só no meio do ano, 180 mil alunos em uma captação. Então, olha o que esse negócio cresceu, o que um bando de loucos aí acaba fazendo, justamente buscando um crescimento enorme. Hoje já são mais de 1000 polos aí atuando no Brasil inteiro. Dificilmente uma cidade que tem mais de 40 mil habitantes não tenha um polo da Uniaselva lá. E é um diferencial do nosso modelo, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E a Uniaselva veio para isso, né? Essa galera veio para cá para fazer crescer, para espalhar pelo Brasil e para abrir capital, né? Que acabou acontecendo aí, trabalho árduo, né? Desde 2016, 2017, aconteceu finalmente ali em setembro de 2020, hoje somos uma companhia de capital aberto, andando aí, trabalhando dia a dia nessa loucura que é o mercado de educação EAD, né? Eu, pelo menos, comparo, né? Sempre que eu falo um pouco desse mercado, a gente tem aquele romance da educação. E é claro que a gente não pode perder essa essência, né? Quando a gente está falando do conteúdo e da forma como você vai tratar o aluno, né? Mas, aos meus olhos aqui, pensando na nossa principal missão, né? Que é dar crescimento para a companhia, gerar receita e equilibrar ticket, é varejo. Então, muitos benchmarks que nós fazemos aqui, eles estão diretamente relacionados a varejo.
Muito bom, meu caro. Acho que cabe muita reflexão aqui dos pontos que o Grima colocou, né? Seja essa questão do ciclo, né? Ele está desde 2016, né? A empresa desde 2016, ele entrou na sequência, citou algumas pessoas, o Pedro Graça, o Luiz Gonzaga, né? Que é nosso amigo em comum, trabalhamos juntos na Ânima. Então, um ciclo que leva a empresa de um determinado patamar, claramente para outro patamar, muito superior, tendo a abertura de capital como um marco relevante, né? Não um único, né, mas um expressivo, e depois há outros marcos aí que, obviamente, por questões de compliance, né, a empresa está num processo possível de fusão e aquisição condicionado ao CAD, mas o ponto é que é importante esperar um tempo para colher os resultados. Né? Acho que não dá para falar de entregas tão significativas percorrendo atalhos, né, ficando poucos meses ou 1-2 anos, às vezes os profissionais hoje, por estarem super valorizados, né, na transformação digital, aceitam a primeira oferta e mudam de trabalho, e aí você não consegue chegar nesse ciclo que o Grima colocou. Bom, então, avançando, Grima, eu queria pegar um dos trechos que você mencionou, né, dos 1000 polos, cidades acima de 40 mil habitantes, e você falou de elementos ali do modelo. Então, fala um pouco dessa experiência do estudante, né, o que vocês têm feito para, à medida que crescem, assegurem a qualidade, essa outra dimensão do produto que é a experiência em si.
A Unicel se diferencia no mercado, o Bruno Atassi, e sempre se diferenciou, e é um posicionamento que o nosso presidente não abre mão, que é o relacionamento com o tutor e aluno. Então, a Unicel não é um EAD onde tudo bem, o cara vem aqui, se matricula, o conteúdo está lá, ele assiste quando ele quiser e está tudo certo. Não. Nós temos o encontro presencial com o tutor, semanalmente. Né? Então, todos os nossos alunos têm, seja esse encontro, agora voltando ali ao semipresencial, e antes da pandemia era presencialmente nos polos. Com a pandemia para cá, a gente ganhou mais flexibilização. E esse foi um case relevante demais, né, na história da Unicel, como a gente estava pronto para vender naquele momento. E os encontros acontecendo de forma virtual. Então, isso nos diferencia muito no mercado. E aí, para o acolhimento e recebimento do aluno, que é muito diferente. Você colocar um tutor ali que está junto com ele em um grupo do WhatsApp, conversa. Se ele não foi na aula, ele fala: cara, você não esteve na aula semana passada, o que aconteceu, como é que eu posso te ajudar, como é que a gente pode estar próximo. Então, assim, a experiência do nosso cliente junto ali com o tutor, junto com o time do Polo, seria impossível, né, se a gente fosse pensar em uma centralização total das operações onde se faz tudo aqui. Então, a gente procura utilizar todos os hubs, todos os polos, como pontos ali de relacionamento, pontos focais, principalmente focado no tutor. Os tutores na Unicel, eles são contratados todos pela Unicel, todos preparados pela Unicel, treinados pela Unicel, mas a gente tenta fazer esse recrutamento de forma regional, o que melhora demais também na experiência com o aluno. Então, na hora que você está conversando com o aluno, mesmo que seja um encontro virtual, e aí você está citando pontos da cidade, né? Não, onde é que fica? Não, fica ali na frente da padaria, tal, na esquina do posto, tal. O tutor sabe e tem conhecimento tão grande quanto do aluno. É claro que essas áreas de influência, principalmente no começo da pandemia, elas aumentaram um pouco, mas essa essência a gente sempre tenta voltar para ela. Ter o tutor regional, a turma da cidade, conversando no mesmo sotaque, na mesma linguagem, muito próximo. Né? Então esses são diferenciais de relacionamento de produto que acreditamos que gera uma vantagem competitiva quando a gente fala de relacionamento com o cliente, proximidade, experiência positiva para levar para ele.
Muito bom, cara. Eu sempre provoco aqui os colegas da audiência sobre isso, né? Na configuração de um produto, no desenho de um produto, pode parecer que ele é altamente parelho com a concorrência, né? Ou seja, quase uma espécie de commodity, mas isso é uma visão míope da situação, porque você citou vários elementos aqui de design do produto que, assim, realmente propiciam diferenciação e replicabilidade, escalabilidade para você seguir crescendo, que é, cara, eu tenho 1000 polos, mas todos eles têm um acolhimento local, todos eles têm aquela identificação regional, os tutores, né, tentam ser empáticos com os estudantes, ali um acompanhamento da frequência. Então acho que desse jeito alinha os incentivos, né, do polo, da unidade central. Cara, eu vou pegar o gancho aí, essa deixa, né, sobre essa preparação da Uniacel para vender nesse período da pandemia, cara. Fiquei curioso, assim, vocês estavam já bem posicionados, né, então conta um pouco sobre isso, acho que vale a pena fazer esse parênteses aqui para você explicar esse ponto.
Eu cheguei aqui em outubro de 2018, né, e a convite do Luiz, né, justamente pela proximidade aí, a intimidade profissional, né, a gente sempre trabalhou muito bem juntos, assim como eu trabalhava contigo, né, cara, sempre foi muito legal essa troca e habilidades complementares, né, então como eu sempre tive mais esse olhar voltado para o uso da tecnologia para fazer as coisas funcionarem, para gerar receita, então eu sempre estou pensando isso. E uma das coisas que eu perguntei aqui nas minhas entrevistas, quando eu cheguei realmente, aliás, como sempre na vida, era muito humilde, querendo aprender. Eu venho de outro grupo de educação, assim como você também, mas ali a gente não entendia muito de AD. Né? Então, quando eu cheguei aqui, uma das missões foi, pô, por que o cara compra um curso em AD? Porque a gente sabe que a compra do produto presencial envolve muito ali estrutura, relacionamento local, etc. É para lá que o cara vai todo dia, e AD é um pouco diferente. E aí, depois de entendido isso, tem uma fatia relevante da compra, principalmente dos cursos que são 100% EAD, né? Aqui a gente ainda tem essa participação maior do polo, mas tem uma parte relevante da compra que é um impulso, né? Então o cara compra por impulso. Isso não é nenhum problema. É nativo de várias indústrias, isso acontece em muitas indústrias e aqui também. E a pergunta que eu fiz na época foi legal. Pensando nas tecnologias disponíveis do mercado, e o cara compra em AD, como é que é o processo de compra? Ah, o cara faz a inscrição lá no site, beleza. E aí ele vai no polo fazer a matrícula. Eu falei assim, opa, peraí. Mas se a experiência é online, o cara compra por impulso, até o tempo dele terminar a inscrição e até o polo, um monte de coisa pode acontecer. Né? O cara pode mudar de ideia, ele pode bater o carro no caminho, pode bater, enfim, né? E aí mudar o processo decisório dele. Aí vem a pergunta, né? Então, por que não a gente colocar uma célula de WhatsApp? A Uniacel é um gigante com mentalidade de startup. E aí a conversa já começou ali. Falou assim, putz, legal, vamos montar esse projeto, beleza. E eu, com a minha bagagem, falei, opa, beleza, agora eu vou ter que montar projeto, montar viabilidade financeira, montar ROI, montar... Pedro e Luiz viram e falam assim, legal, cara, pode fazer. Assim, como assim pode fazer? Não, pode fazer, só tá tranquilo, cara. Arruma o fornecedor, põe pra dentro, a gente contrata 20 pessoas para fazer um atendimento aí, núcleo piloto, e vamos medir que resultado que isso traz. Cara, espetacular, né? Então eu saí correndo atrás de fornecedor, pô, em menos de 30 dias a gente tinha esse núcleo rodando, com as pessoas contratadas, né, para fazer um piloto. Achei uma startup ali de Curitiba, e aí a gente fez o projeto junto, os caras estavam começando também, então estavam na mesma vibe. Então foi um projeto incrível, e aí a grande ideia era fazer isso, mas não centralizar. Eu não queria ter um contact center com 300 caras aqui para poder ficar treinando, eu tenho uma rede de polos do Brasil inteiro que pode atender. Então assim foi feito. Então a gente fez esse primeiro piloto aqui de forma central, espalhamos esse atendimento ali para o país inteiro. Então eu tenho um núcleo que atende aqui, mas o Brasil inteiro atende, todo o polo atende. Então se o aluno está inscrito em determinado polo, ele vai ser atendido lá pela pessoa do polo. A gente acredita que isso gera muito mais proximidade. E mal sabíamos nós, né, quando estávamos desenvolvendo essa frente, lembra que o cara ia no polo. Né? Então a partir de então, isso já ganhou uma relevância incrível ali na parcela de matrículas. E, putz, um ano e pouquinho depois acontece o quê? Vem a pandemia e fecham os polos, né? Então, nesse momento, a gente estava com um projeto robusto rodando, já com vários pilotos ali espalhados pelo Brasil inteiro, e o polo fechou, mas o negócio não fechou, né? Porque as pessoas que queriam consumir, elas tinham lá a porta aberta. Então, pô, isso foi o primeiro grande case aqui que a gente desenvolveu. Claro, né? Sempre procurando gerar eficiência, velocidade, a compra por impulso, o cara ser atendido na hora, etc, etc. O primeiro degrau ali de, enfim, né? Onde a gente colocou a companhia em outro patamar. E, putz, quando veio a pandemia, a única coisa para isso que a gente precisou fazer foram rodadas intensas de treinamento, colocar quem ainda não estava no piloto para trabalhar ali dentro, e a coisa funcionou como um todo, né? Então, É claro que ninguém comemora uma pandemia. O que a gente comemora aqui foi de, naquele momento, estar pronto para poder manter o negócio, né, sustentar o negócio, né, adaptou a campanha. Então, assim, essa pegada de startup, de você poder pivotar e fazer as coisas virarem de direção aqui muito rápido, mesmo estando pilotando um gigante, é um negócio fascinante, né? E aí, nesse momento, foi incrível, né? Tanto essa parte da venda, que ainda acontecia metade lá, um pouco mais da metade presencialmente no polo, Brasil inteiro andando, e os encontros que aconteciam presencialmente no polo, com tecnologia pronta e entrando também para poder fazer essa transformação da experiência para um encontro que acontecia ali em uma sala de aula, acontecer de forma virtual, sem prejuízo acadêmico para todos os alunos. Então, essa virada ali, estar pronta, com a tecnologia disponível, andando, foi de fato ali uma primeira experiência muito, muito bacana aqui.
Cara. Excepcional, cara. Parabéns por essa entrega, né? Por esse resultado. É desenvolver um novo canal digital de venda, de relacionamento no WhatsApp, que você fez em 2018. Nós estamos em 2022 e ainda há muita dificuldade de implementação, dúvida. As pessoas ainda patinam em criar e gerir esse canal, tá? Então, realmente, eu trato como pioneirismo ter feito isso em 2018, porque ainda em 2022 esse é um desafio. E, cara, avançando aí para os seus desafios, né, você é um cara de planejamento comercial, cara. Então, acho que você canaliza todo um conjunto de recursos financeiros e orienta todo o time aí em função do que planejamento comercial define, cara. Então, conta um pouco do que é isso, Grêmio, que papel é esse? Porque, para mim, parece uma espécie de um camisa 10, cara. Distribui ali a bola ali e põe na cara do gol. É um negócio, um papel central. É isso mesmo?
A gente tem uma diferença aqui muito grande. Eu sou apaixonado pelo cara de marketing, comunicação, e marketing e vice-versa. Então essa é uma das únicas empresas que eu conheço onde esses dois caras não querem se matar. Eu não faço nada sozinho, ele não faz nada sozinho. E isso também acredito que seja um fator de sucesso para o crescimento que a companhia tem, né? Porque a comunicação acompanha a estratégia e vice-versa. Então a gente tem... Eu tenho aqui dentro da minha gerência um setor de inteligência de mercado que faz análise praça a praça. A gente tem tecnologia para poder usar a ponta e fazer coleta de preço do Brasil inteiro. Então, quando eu estou analisando que preço que eu tenho que cobrar, segredo para ninguém, basta olhar no site da Unicel, a gente tem preço e oferta diferenciado para cada uma das cidades onde a gente opera. Isso é um negócio que dá uma confusão danada, dá um trabalho danado de manter funcionando, então a gente está o tempo inteiro testando. Isso é fruto de pesquisa e teste, o Bruno. Eu acho que, claro que a coisa do instinto do gestor, ela ainda funciona, né, para algumas situações, mas a gente vê isso com muito menos intensidade do que já foi um dia. Né? Então, hoje, o cara que não está muito pautado em dados, né, ou pesquisa ou dados, fica difícil do cara conseguir justificar e comprovar resultado. Então, aqui na Unicel, a gente testa tudo, o tempo inteiro, desde quanto que eu deveria fazer de oferta ali, o que vai ser na A gente tenta aproveitar todas as datas do mercado, quanto que eu tenho que cobrar lá no Amazonas, quanto que eu tenho que cobrar no Rio Grande do Sul, como é que é o recall de marca, como é que são, né, a força dos concorrentes na cidade, quanto é que esses caras cobram, quanto que eu deveria cobrar por curso. A NSL tem um portfólio ali de aproximadamente 140 cursos ali, a gente direto e reto já se perde ali, pelo pessoal da Acadêmica está sempre lançando um produto novo, curso com validade. O segredo é pesquisa, é dado e pesquisa. A parte do instinto ali, ela fica para você tomar a melhor decisão no menor intervalo de tempo possível em cima do resultado de dados de pesquisa. Né?
Excepcional. Olha aí, pessoal, acho que fica aqui um caso real em que muitas vezes o discover de produto, né, o pessoal usa os termos discover do produto e tudo mais, e na prática o discover do produto está aqui, né? É o teste de preço, é o teste de praça e por aí vai. Então acho que esses são exemplos bastante reais.
Você está ouvindo a Tríade Digital.
Bom, Grimo, eu queria agora fazer uma pergunta, cara, de um tema que é o mote aqui do podcast, que é a transformação digital. E você já deu vários exemplos de desenvolvimento de canais, de estratégia comercial, de testes, agilidade, né, de uma maneira muito prática, menos sobre teoria e mais sobre prática. Mas eu queria te ouvir, cara, então, sobre o uso de dados, né, o uso massivo aí de dados, inteligência de mercado. Então, eu queria, cara, que nas suas palavras, de um sujeito que está no front e que é muito, assim, orientado ao resultado, o que é a transformação digital para vocês, cara?
Assim, a transformação digital está presente todo dia, né? Desde o processo de tomada de decisão mais simples, né? Quando a gente fala de teste, a gente está falando de transformação digital, né? A gente está falando de sair um pouco do imaginário, do instinto e tentar transformar tudo em dado. Então, cara, quem que é o cara que deveria ser o nosso aluno? Para onde a gente tem que fazer campanha? Dificilmente a gente toma a decisão de botar algum comercial na TV, alguma coisa, se a gente não tiver dado. Então, essa transformação digital, ela vem da porta para dentro. E a gente tenta fazer com que isso passe por todos os departamentos da companhia. Porque de pouco adianta você ter uma área de inteligência ali falando que, ah, não, porque nós baseamos nossa decisão em dados, etc, etc, se você não consegue fazer isso ecoar pelos corredores da companhia. Então, isso tem muito a ver com o perfil do CEO da companhia, né, que é do Pedro. O Luiz, diretor de mercado, os outros diretores. Então, na minha visão, o processo de transformação digital, normalmente as pessoas, quando ouvem esse termo, eles ligam diretamente à tecnologia. E é humano. Acho que é a forma de você pensar, a forma como você pode otimizar os seus processos, é uma transformação digital. Então, não necessariamente ter um sistema, e sim ter um modelo de trabalho, ter um sistema que vai te propiciar trazer um resultado mais direto, etc, etc, etc. Então, essa ideia do capital humano trabalhando todo dia para transformar, para fazer a transformação digital no seu quadradinho, cada colaborador da companhia no seu dia a dia, vai acabar causando as grandes rupturas e as grandes transformações digitais, porque elas passam a ter a visão um pouco mais sistêmica, né? Elas saem daquela visão de caixa de entrada e caixa de saída e falam assim, peraí, por que isso aqui chega na minha caixa? Como é que eu faço para chegar menos? Como é que eu faço para otimizar esse negócio? Então, é desse tipo de pergunta que, aos meus olhos, a transformação digital acontece. Claro que a gente tem outros processos de rupturas maiores ali, com tecnologia, a gente sempre tenta estar puxando. Um processo de transformação que a gente fez foi esse do WhatsApp que eu te falei, mais recente agora, que fizemos ali ao longo do ano passado e estamos evoluindo sempre com ele, é o aplicativo, o Léo App. Ele surgiu, claro, nesse caso como tecnologia, mas tentando resolver problemas reais. Então hoje eu consigo, uma pessoa interessada na minha célula consegue entrar, fazer a sua inscrição, ela já não precisa nem do WhatsApp. Lembra que nós falamos, colocamos isso ali meados de 2018-19, hoje se o meu prospect aqui não quiser conversar com ninguém, ele resolve isso sozinho. Então ele vai lá, ele faz a sua inscrição, ele baixa o aplicativo, ele faz a sua matrícula sozinho. E esse mesmo aplicativo é um aplicativo que vai servir também para a experiência de usuário e para relacionamento. Ele só troca o perfil. A partir do momento que ele conclui ali o seu processo de matrícula, fala, parabéns, você pode começar a estudar agora. Então já está o conteúdo lá dentro, é por ali que ele acessa a sala de aula dele para ter encontros com o tutor. Essa capacidade que as pessoas têm de pensarem os seus processos é o que acaba fazendo a transformação digital acontecer todos os dias, cara. E aqui ela acontece. Dificilmente a gente fica fazendo a mesma coisa durante o tempo, até mesmo porque o perfil de profissional que está aqui vai achar chato. De continuar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, pô, que chato. Vamos arrumar um problema novo aqui. E aí a gente vai fazendo essa transformação acontecer de forma natural no dia a dia, sempre tentando resolver problemas reais.
Muito bom, cara. Enquanto você falava, fui tomando nota, e aí vou traduzindo aqui para os termos, né, que o pessoal usa. Então, a questão da cultura, de fato, ela começa no presidente, né, na diretoria, como se citou mais uma vez o Pedro, o Luiz, e vai se irradiando para todas as lideranças e toda a empresa. Então, não é um setor, né, a transformação digital não é uma diretoria, não é uma gerência, mas sim uma atitude de usar a tecnologia com foco. E aí mais um canal, né? Mais um exemplo aí do aplicativo e de como que ele foi desenhado pensando na jornada, né? Então é o mesmo aplicativo para o candidato que muda a relação com a universidade e passa a ser aluno. Ele não tem que baixar outro app, não é outra experiência, outra interface. Então são sacadas muito práticas de execução, cara, de experiência, né? E aí você vai removendo atrito e aí o candidato, né, ele vai andando no funil, ele de fato se torna estudante e vai andando junto com a universidade até o final. Sensacional, cara. Vocês estão de parabéns. Acho que é uma abordagem bastante objetiva da transformação. Tirando toda a espuma, né? Toda aquela hype da palavra, né? E da expressão, né? Do termo. E realmente bebendo da fonte. Tô curioso, cara, para te entrevistar daqui a uns 2 anos e você me fazer um igual relato sobre o metaverso, né? Tenho certeza que a Unicel será a pioneira. E quando esse assunto estiver maduro, né, minimamente maduro, nós vamos falar aqui com alguém que vai dizer, Brunaco, isso não deu em nada, pula fora. Ou então, Brunaco, eu estou fazendo isso, isso e isso. Cara, não poderia deixar de perder essa oportunidade de brincar contigo. Mas vou te entrevistar e aí eu vou ter certeza do que funciona ou não funciona. Meu amigo, agora é o seguinte, cara, nessa hora aí já temos pessoas interessadas, né, em viver essa cultura da Uniacel, de transformação na prática, de decisões baseadas em dados e tal. E aí eu queria agora pivotar a conversa aqui nesses minutos finais para esse assunto de atração de talento. Vocês também estão numa luta aí por atrair gente boa. O que você tem feito, cara? Como é que você tem buscado gente competente para o seu time, cara?
Cara, é um desafio, né? Por mais que a gente sempre fale, pô, tem muita gente boa no mercado e tal, como você precisa achar, é difícil, né? Então acho que a gente sofreu ali algumas flexibilizações, né? De novo, né? Ninguém comemora a pandemia. Ela fechou algumas portas e abriu outras tantas, né? Então hoje a gente tem gente do mundo inteiro trabalhando pra gente do mundo inteiro. Mas como uma grande corporate, né? E tem algumas coisas que a gente não foge muito, a gente tem um departamento aqui de recursos humanos que aí nós tentamos sempre estar próximos, né? Para sair daqueles briefings convencionais e clássicos, né, de recursos humanos, né, lá, clássico, de, ah, preciso de um profissional assim, assim, tentar trabalhar muito mais ali nas skills, né, em que tipo de problema que esse cara precisa resolver, que área que ele vai atuar, o que que ele precisa ter de conhecimento do que trabalhar com aquelas formações clássicas, né. E aí, processo, pessoal, aqui faz o processo de recrutamento muito, muito através do LinkedIn, né? Por isso, eu não sei exatamente a tua audiência, mas, cara, ter um LinkedIn atualizado, ter um LinkedIn com os seus hard skills, soft skills ali, o que que você já fez na vida de bom, o que que você não fez na vida de bom, é importantíssimo. É um grande canal que a gente acaba utilizando para poder achar gente, né? Fugindo um pouco aí do tema regional, que a gente acaba contratando gente hoje em todo lugar. E o apetite, né? Eu acho que por tudo que nós dissemos aqui é um lugar que o cara tem que ter apetite para encarar grandes desafios, então as responsabilidades são grandes. A pressão de área comercial, eu não preciso nem falar o que é. A Uniacelv, e aí eu estou conversando contigo aqui, e do meu lado aqui eu estou olhando ali o nosso painel, a gente monitora a performance dessa companhia aqui de hora em hora. Então o humor dessa empresa aqui, ela varia de hora em hora. Então como é que está resultado aqui dessa hora com relação ao ano passado, semana passada, ontem, e aí a gente vai comemorando ou apertando parafusos na linha do tempo. É bem desse jeito. A gente precisa de gente que tenha esse apetite, seja curioso e que traga, né, esses processos de transformação digital da forma mais simples, mais básica e fundamental, as grandes transformações. A gente encara muito esse tema também de mudança de sistema. A gente quer ter as melhores pessoas, os melhores sistemas, para que a gente possa trabalhar. Mas é por aí, Brunaco. O cara precisa manter um bom LinkedIn atualizado, procurar estar sempre se aperfeiçoando, sempre correndo atrás, sendo curioso. E uma qualidade que todo profissional hoje em dia tem que ter, eu acho que independente da área, né? As qualidades de humanas são importantes, mas hoje eu não consigo imaginar um mercado onde, se você não tiver o mínimo contato com dados ali, você não tem uma vantagem, né? Não é que não tem espaço, mas quem tem contato com dados está ali a um passo à frente de qualquer outro profissional.
Excepcional, Grima. Acho que das palavras aí para a turma, né, que é mais voltada à tecnologia, transformação digital, produtos, inovação, esse apetite, né? Acho que você demonstrou apetite desde a sua chegada, né? Nos casos que você compartilhou aqui conosco, e esse peso maior em dados, né? Essa reflexão sobre dados, tomar as decisões baseadas em dados. E aí, de novo, né? Não precisa ser um cientista de dados, mas precisa ser alguém com alguma proficiência em analisar dados, em reunir, coletar dados e trabalhar os dados. O Excel, né? O bom e velho Excel ajuda um bocado aí ainda, né?
Às vezes quando a gente fala dados, as pessoas travam um pouco e falam assim, putz, mas eu preciso gerar. Não, você precisa saber tomar decisão olhando para dados. É claro que se você souber gerar, é muito melhor. Mas é a história de olhar para um painel, olhar para um indicador e falar assim, putz, legal, é melhor eu fazer isso do que isso. Por quê? É saber para onde vai.
Excepcional, excepcional, meu cara. Então estão aí as recomendações do Grima sobre o trabalho que ele desenvolve. Quem quer seguir essa carreira que ele está seguindo, essa carreira brilhante, pode tomar essas decisões. Grima, o tempo voou aqui, meu amigo. Eu não posso deixar de cumprir com você o horário. Teria mais tantas perguntas aqui para fazer, mas sou muito responsável aqui com a agenda das pessoas, então não vou fazê-lo estender do horário. Você já foi muito generoso comigo em ceder essa uma hora aqui. Então, cara, eu queria, já te agradecendo, né, pela participação, queria te abrir aí para a sua fala final, se você quiser recomendar algum curso da própria Uniacelv, treinamento, livro, dica para que alguém que queira ser de planejamento comercial possa escutar a gente aqui e dar os próximos passos sozinho, entendeu? Então, é isso, meu amigo.
A experiência profissional, é importante sempre a gente pensar onde a gente quer chegar e aí depois qual é o caminho que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Então, claro, você conhece bem a minha carreira, né? Mas eu sou administrador de empresa de formação. Em um determinado momento da minha vida, eu fui trabalhar com tecnologia. Depois, fui trabalhar com marketing, né? Como gestor, né? E não como publicitário. E aí, eu entendi um pouco mais aí de mercado, fui procurar ali as minhas aptidões ali para montar lá a primeira gerência de planejamento junto com o Luiz, que foi onde a gente começou a entender um pouco mais de mercado. Mas pesquisa, Brunaca, assim, dados, pesquisa, tem que estudar e ser curioso. A curiosidade eu acho que move muitos profissionais para onde eles deveriam ir. Quando a gente cai no modo automático, a gente vai cair na vala comum, dificilmente vai crescer na vida. Então quando a gente todo dia chega aqui e se pergunta, e é impressionante como isso funciona, né? O pensamento da instituição, né? Acaba partindo de novo, né? Do próprio CEO. E, cara, mas por que, que o número de ontem foi assim? Por quê? Por quê? Por quê? As primeiras três são obviedades, depois dali você começa a ter que, de fato, cavar um pouco mais, aprofundar, né? E poder saber responder. Então, o instinto curioso é uma das qualidades mais importantes aí que a gente pode ter enquanto profissionais. A gente brinca aqui, né? Você, putz, quando o dia veio bem, a gente apanha porque veio bem, quando veio mal, a gente apanha porque veio mal, porque você tem que saber porque que veio bem, você tem que saber porque que veio mal, para que no dia seguinte você possa construir o dia que você precisa e não o dia que a casualidade vai te entregar. Então, seja curioso, estude, né? A gente vive um mundo hoje onde o aprendizado está disponível em todo lugar, a todo momento. Aproveite seu tempo para se aprofundar em conteúdos extremamente relevantes, né? A gente tem muita sedução hoje pela banalidade, mas esteja aí sempre preparado e afiado, que os desafios na vida eles vão chegar, né? Só essa certeza que a gente tem.
Excepcional, meu caro, e a sua experiência profissional fala, atesta, né, essas suas palavras, né, seja agora pelo breve recap que você fez, né, enquanto formação, administrador, depois tecnologia, depois marketing, enquanto gestor e até chegar no planejamento comercial, né? Então uma estrada aí que você foi adquirindo skills complementares que te permite ser um cara de planejamento comercial bastante digital, né? Um cara com repertório para poder desenhar as estratégias e executá-las.
Sim, eu sempre falo isso, as pessoas às vezes brigam comigo e tal, mas sorte, né? Eu tive sorte de encontrar boas pessoas ao longo da minha carreira, eu tive bons professores, né? Isso ajuda, né? Isso sozinho não resolve nada. Isso acompanhado de tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, resolve bem. Né? Você está se relacionando com pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas que te levem para cima, e você também fazer o seu. Né? Se você fizer o seu para casa, está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, pronto, vai ser tua vez.
Excepcional, bom ponto, cara. Essa questão também é super relevante, essa troca, às vezes a gente se enfurna dentro da empresa, começa a cavar, a gente está realmente entrando num buraco e não consegue sair de lá sem as trocas, né? Sem conhecer pessoas importantes que podem nos levar adiante. Eu acho que o Luiz é esse amigo em comum que tem muito essa característica de desafiar, né? De provocar e subir a barra. Então, sem dúvida nenhuma, ele é um bom exemplo. Meu amigo, obrigado. Pessoal, tá aí um cara que tenho certeza que super acessível, de quem quiser acioná-lo pelo LinkedIn, vou colocar aqui na descrição para a gente divulgar esse episódio, porque realmente vale papo com o Grimm. Com isso, encerramos mais um episódio da Trilha Digital. Todas as quartas-feiras tem novidade. Sigam-nos nas redes sociais, em especial no Instagram, no triade.digital. Um grande abraço, pessoal!
Ouviu a Tríade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.